Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 19 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Convosco está na apresentação, na guia da produção, a do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a rádio PGGT, a capital FM. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabuta, Muscoaleste FM e a rádio Sitxanoco. E em Buba, estamos em FM com a rádio Papagaio. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar sobre o agravamento das penas para crimes de peculato. E na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a partir de Washington, D.C. a esta hora. Explosão em oleoduto no México conta já com mais de 60 mortos. Autoridades falam em 66 mortos e dizem que o número pode aumentar. Segundo a agência de notícias Associated Press, o número de mortos da explosão num oleoduto no México já ultrapassou os 60 mortos e pelo menos 85 pessoas estão dadas como desaparecidas e mais de 70 estão feridas. A explosão no oleoduto do estado de Hidalgo, a norte da cidade do México, aconteceu na noite de sexta-feira, 18 de janeiro. Segundo as autoridades mexicanas, a explosão ocorreu depois de um grupo de indivíduos ter invadido o local para fazer perfurações ilegais no oleoduto com o objetivo de roubar o combustível. O diretor municipal de saúde realçou que o que aconteceu em Hidalgo, e passo a citar, deve servir de exemplo para toda a nação se unir e apoiar a luta que o presidente Andrés Obrador está a levar a cabo contra esta doença. Fim de citação. Por doença, ele refere-se ao número de perfurações ilegais em oleodutos que têm sido feitas em várias partes do país. Segundo o New York Times, o México perdeu em 2018 cerca de 3,14 mil milhões de dólares em combustível roubado. O senador americano espera que Donald Trump desacelere a retirada das tropas na Síria. Um dia depois do encontro que manteve com o presidente da Turquia, o senador americano Lindsey Graham disse esperar que o presidente americano Donald Trump não retire completamente as tropas da Síria até o Estado Islâmico ser desfeito. Graham disse neste sábado, 19 de janeiro, em Ankara, que, e eu passo a citar, o objetivo de destruir o Estado Islâmico não foi ainda alcançado. Fim de citação. O senador republicano disse que uma retirada americana da Síria sem um plano poderá conduzir ao caos e a um Iraque sob esteroides. Fim de citação. As forças turcas estão na fronteira norte da Síria, onde se preparam para lançar uma ofensiva contra a milícia curda YPG, uma aliada importante dos Estados Unidos na guerra contra o Estado Islâmico. A Turquia diz que estes terroristas do YPG estão ligados a um grupo insurgente dentro do país. Funcionários públicos zimbabueanos negam a oferta depois de dias de protestos. Os funcionários públicos do Zimbábue rejeitaram uma segunda proposta do governo de aumento de salário e exigiram ser pagos em dólares, dias depois de protestos que culminaram com a morte de pelo menos 3 pessoas. Centenas de zimbabueanos foram detidos na sexta-feira, 18 de janeiro, enquanto as Nações Unidas apelaram ao fim da repressão e do bloqueio da internet. Os zimbabueanos, que viram o seu poder de compra desaparecer devido à crescente inflação, apesar da adoção do dólar em 2009, dizem que o presidente Emmerson Mnangagwa não está a cumprir com as promessas na campanha eleitoral de impulsionar o crescimento económico depois da saída de Robert Mugabe. Em França, os coletes amarelos reúnem-se em Paris para o 10º fim de semana de protestos. Cerca de 500 manifestantes, conhecidos como coletes amarelos, marcharam pela capital francesa neste sábado, 19 de janeiro, marcando o 10º fim de semana consecutivo de protestos contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Os manifestantes concentraram-se perto da Assembleia Nacional. A manifestação foi pacífica, embora muitas lojas tenham preferido fechar as portas. Os manifestantes gritaram slogans como Macron renuncia. Estes protestos começaram em meados de novembro contra o aumento das taxas de combustível. Desde então, tornaram-se grandes manifestações contra o presidente Macron. Hoje acontece a terceira marcha das mulheres nos Estados Unidos. Várias cidades, como Boston, Nova York, Houston, Los Angeles, Dallas, incluindo a capital, Washington DC, são palco neste sábado de uma marcha que junta milhares de mulheres e que teve origem no descontentamento após a eleição do presidente americano Donald Trump. Em Washington, a marcha já arrancou.
Obrigada à atualidade noticiosa. Soubemos o que vai pelo mundo neste sábado, 19 de janeiro de 2019. Votos de um bom sábado para todos.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os crimes de peculato vão ser agravados com penas que vão até mais de 30 anos de prisão e a difamação nas redes sociais com 5 anos de cadeia, segundo a versão final do novo Código Penal angolano. Para falar sobre o assunto, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, o Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, o deputado Carlos Reis Júnior, e o analista político Olívio Quilumbo.
A proposta de lei do novo Código Penal, revista e aprovada por unanimidade pelas comissões especializadas do Parlamento angolano, está praticamente concluída e vai à votação final global nos próximos dias. O diploma legal prevê a elevação da pena máxima de prisão de 24 para 35 anos para pessoas que cometerem crimes de sangue e hediondos. O documento contou com o voto favorável de todos os deputados presentes na sessão realizada esta semana. O texto prevê punir a condução sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas com uma moldura penal de até 5 anos. Depois de várias discussões e polémicas pelo meio, o aborto continua a ser crime, salvaguardando-se os casos em que a vida da mãe esteja em risco ou haja outra situação justificável. As molduras penais para os crimes de peculato, roubo e furto também foram revistas e agravadas nesta proposta de lei. A aprovação da proposta do Código Penal já tinha sido adiada na legislatura passada devido à falta de consenso na questão sobre o aborto. Com o surgimento do novo Código Penal, o país deixa de usar o antigo Código Penal, que vigora há mais de 100 anos. Deputados na oposição e do partido que sustenta o governo apresentaram vários argumentos para fazer valer as suas ideias sobre este importante documento.
Efetivamente, não se põe em causa, com a devida honorabilidade do Sr. Ministro, que o furto é mais grave e o peculato... Não, o furto é menos grave, o peculato e o roubo é mais grave. Em quaisquer situações é grave, é a ofensa à propriedade. O fundamento doutrinário, porque é que tem que se punir com a pena imediatamente a seguir, é que quando estivermos no peculato, quem pratica, esse funcionário público, tinha o dever de vigilância, o dever de garante. Como ele não cumpre o dever de garante, é por essa razão que se pune com mais gravidade. Não é porque num caso há gravidade e no outro não há. Em relação ao roubo, se fazia referência à mesma, ao 421, por causa do valor, porque a punição depende do valor, essa que se fazia referência ao 421, com remissão ao roubo. Significa que, se para o abuso de confiança, a pena for de 2 a 8, o valor, vamos buscar lá agora, no 421.
Roubo, não deixa de ser roubo. O ato em si é roubo. Seja feito ao Estado, seja feito ao setor privado, não deixa de ser roubo.
Não enquadrar nem no furto, nem no roubo. Eu propunha isto porque o Sr. Ministro dizia que o furto é sem o uso da violência, né? Qualquer espécie de violência. E o roubo é com o uso da violência física. Foi isso que eu entendi, a minha dúvida. E eu queria esclarecimento, porque não entendi. Bem, o peculato, o que é que tem com a violência? Aí está a minha dúvida. Né? Aí está a minha dúvida. Portanto, o abuso de confiança é para particulares. O roubo, o peculato é para o Estado, né? O executivo, os bens públicos. Então daí é que eu não entendi bem.
As muitas dúvidas e muitas propostas apresentadas pelos deputados angolanos durante a última sessão da Comissão de Especialidade, que fechou a discussão em torno do Código Penal. O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, Carlos Júnior, não tem dúvidas em afirmar que este foi um documento bastante trabalhoso, a julgar pelo impacto que teve na sociedade e o desempenho assumido pelos deputados.
Foi trabalhoso, na verdade. Os deputados tiveram muitos dias a discutir o Código Penal, introduziram algumas alterações e hoje temos o resultado. Temos um Código Penal aprovado na especialidade e será aprovado no próximo plenário.
Aprovado, o relator parecer unanimidade, o que é que isso pode significar?
Não, significa que temos um documento muito bem elaborado e que há consenso relativamente a ele, por parte dos deputados.
Quais são os principais aspectos que podem ser ressaltados neste novo documento?
Não, foram tipificados novos crimes para dar resposta à nova realidade social, foram doseados, ou melhor, doseadas algumas molduras penais de condutas que já estavam tipificadas como crime. E, portanto, consideramos que é um código que mais se adequa à nossa realidade social, à realidade social atual de Angola.
Em termos de molduras penais, acho que boa parte ficou agravada, ou a impressão
não será? Não, a impressão. Algumas molduras ficaram agravadas, outras foram reduzidas, inclusive.
Agravadas? Quais são, por exemplo?
Portanto, está-se a referir em relação ao que veio do executivo.
Exato.
Temos o caso do peculato, por exemplo, foi agravado relativamente ao que vinha do executivo, né? O executivo remetia para a moldura prevista no furto e nós remetemos para a moldura prevista no roubo, que é agravado.
Para o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o consenso obtido entre os parlamentares angolanos representa uma abertura positiva que as propostas tiveram em relação às preocupações do governo angolano. Francisco Queiroz considera uma grande vitória o consenso obtido entre os deputados e constata haver uma grande preocupação por parte do Poder Legislativo sobre os vários crimes que assolam a sociedade angolana.
Bom, significa que o trabalho feito pelo Executivo encontrou plena receptividade ao nível dos deputados. Mas devemos também referir o próprio trabalho dos deputados. O relatório que foi apresentado aqui reflete, de facto, que os deputados fizeram também um grande trabalho de aperfeiçoamento, de enriquecimento e até mesmo de trazer coisas novas para o código, o que torna um código bastante consensual. Essa é, de facto, a grande vitória que se pode tirar como conclusão do trabalho que se fez. De um modo geral, constatou-se que os deputados subiram as penas. A dosimetria penal subiu do máximo 24 para 35 anos. Também pode-se ver que, em geral, as penas dos crimes foram agravadas. Então, significa que há uma preocupação dos deputados relativamente à punição dos infratores que cometam crimes. Também viu-se uma melhoria relativamente aos crimes contra a propriedade pública, em que as preocupações que temos hoje em dia com o furto de coisas públicas, de bens públicos, no domínio da eletricidade, da água, nas escolas, etc., encontraram no código o devido enquadramento. Assim como matérias novas que já tinham sido tratadas e que tinham uma lei, como, por exemplo, a condução sobre o efeito do álcool, que foi retomado agora no código. A questão do aborto também encontrou unanimidade com a alteração, ou seja, com o ajuste que se fez, embora mantendo a filosofia que o Executivo apresentou, e, portanto, aquelas matérias que pareciam muito controversas acabaram por ser consensuais aqui ao nível da Assembleia Nacional.
A questão do aborto foi o tema que fez paralisar o processo durante as discussões. A interrupção da vida intrauterina é crime, mas com algumas exceções relacionadas com a vida da mulher grávida, casos em que a gravidez resulte de violações ou em que a vida do feto for inviável do ponto de vista médico. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos esclarece igualmente o consenso sobre esta matéria polémica.
O aborto ficou conforme estava. Retirou-se apenas aquela questão do incesto. Discutiu-se também sobre o tempo para permitir o aborto, que ficou em 12 semanas, conforme vemos hoje no relatório. De resto, ficou conforme estava, com aquelas exceções. O princípio é de que o aborto é proibido. É proibido. E depois há aquelas exceções que têm a ver com a proteção da vida da mãe, as questões de natureza religiosa, as questões de natureza médica que tiveram que ser atendidas porque estamos em presença de soluções democráticas. Não são soluções que atendem ou só a um lado ou só ao outro. Temos que encontrar isso. E foi possível encontrar. Em relação à condução sob o efeito do álcool, há pouco tempo a Assembleia Nacional já tinha visto uma lei que acabou por ser aprovada, em que a condução por efeito do álcool é criminalizada e que aquele que se furtar a fazer o teste para saber qual é o nível de álcool no sangue, presume-se que esteja alcoolizado. Não falamos apenas de álcool, mas também condução sob o efeito de substâncias psicotrópicas, liamba, cocaínas e outras drogas, não é? Então, essa condução é crime e este Código Penal já absorveu essas formas de criminalidade. Mas absorveu também outros crimes modernos, resultantes do uso das tecnologias de informação. O uso de dados, a divulgação de dados, etc. Isso que nós vemos hoje com muita frequência, infelizmente, ao nível das redes, sem preocupação de preservar a imagem das pessoas e o bom nome, hoje está salvaguardado ao nível do Código Penal.
Qual é a moldura? O que é que prevê o Código para esses crimes informáticos?
Depende, a moldura nunca é uma só. Depende das circunstâncias, depende do uso dos instrumentos e depende dos efeitos, sobretudo. Mas creio que tem uma dosimetria que vai até 3 anos de prisão, ou 3 ou 5. O relatório agora alterou também essas dosimetrias, que alguns crimes que nós prevíamos até 3 anos passaram para 5. É possível que este seja um deles.
Para o analista político Olívio Quilumbo, o Parlamento angolano deve fiscalizar os atos do governo para que as leis aprovadas em sede da Assembleia Nacional tenham um efeito prático.
Eu acho que é positivo. Sabe que o nosso Parlamento tem encontrado poucos consensos. é a casa da democracia, é o areópago da democracia, mas encontra-se poucos consensos. E parece que vislumbra-se que os parlamentares estão dispostos em avançar com portanto, 11 anos aos 24 como pena máxima que havia, agora vai para 35, e agravar principalmente os crimes públicos relativos ao peculato, à gestão pública. É interessante que se endureça o peso da lei, que se endureça a lei, que se aumenta o peso da lei sobre aqueles crimes comuns do ponto de vista documentamento do crime em Angola. Por quê? Porque, infelizmente, a política é uma atividade nobre que nós, os angolanos, pelo mau exercício, somos os angolanos que fazem política ativa, os partidos políticos, particularmente o MPLA, pelo mau exercício da política, desobedeceram a política. A política deixou de ser nobre para ser uma atividade pobre. Porque vai-se para a política para se resolver os seus problemas pessoais, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, e as pessoas esquecem-se que são servidores. O servidor não se serve, serve os outros. A política é uma atividade de servir. Você, como não podemos servir todos, temos que eleger um servidor. Esse servidor é responsável pelo bem público. Ele deve cuidar, gerir e servir-se aos outros por via desse bem público. Ou servir aos outros por meio desse bem público. O que se passa é que as pessoas, quando atingem cargos públicos, fazem festas, promovem famílias, aí o nepotismo, promovem negociatas consigo mesmo, o grande conflito de interesses, e surrupiam, desviam bens públicos que seriam para todos, que é o tal crime de peculato. Se endurecer, como se pretende, a punição para este tipo de atividades, naturalmente que todos os próximos servidores públicos terão em atenção esse aspecto. Mas temos que pôr uma aspecto em consideração. Infelizmente, a nossa realidade africana e particularmente angolana nos diz que quando as pessoas atingem cargos públicos a nível de presidência, a nível de ministérios, direções provinciais e nacionais, transformam as finanças públicas em verdadeiras contas bancárias pessoais. As elites africanas fazem isso com frequência. Então precisa se desincentivar essa atividade para que a política seja uma atividade nobre, para que o político vá para a política fazer 10, 15 anos, retira-se e sai com nobreza, sai com prestígio para os próximos futuros políticos ver a atividade política como uma atividade de prestígio e não como uma atividade para resolver os problemas pessoais, que é o que aconteceu até agora.
O documento legal, ou seja, o diploma legal está praticamente concluído, restando apenas a votação final global, mas a grande questão que se levanta em relação ao ordenamento jurídico angolano tem a ver com a sua eficácia e a sua eficiência, o controle da sua fiscalização, ou seja, do ponto de vista daquilo que é a aplicação da própria lei. Como é que olha para esta perspectiva? Acha que haverá instrumentos capazes e suficientes que vão acompanhar toda esta dinâmica da elaboração legislativa?
Eu acho que o primeiro é preciso que o Parlamento escrutine as ações do Executivo. Isso não acontece em Angola. Quando o Parlamento não escrutina a ação do Executivo, então não se consegue verificar, aferir se as ações, se as leis, se os projetos, se os programas a nível que passaram pelo Parlamento estão a ser bem efetivados ou aplicados. As CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, existem para isso, que é para averiguar, que é para aferir se de facto aquilo que foi prometido, aquilo que foi legislado está a ser bem aplicado. O que se passa em Angola é o contrário. O Parlamento não monitoriza, não escrutina o Executivo. O Parlamento tem iniciativas, parlamentares para avaliar determinados projetos, não consegue. Porque existe uma maioria parlamentar de um partido, que é o MPLA, que cria aqui uma verdadeira ditadura parlamentar, que é muito comum em África, a ditadura das maiorias, ou a democracia das maiorias, que automaticamente torna-se uma ditadura, porque essas maiorias são irracionais, não refletem, portanto, pela visão da maioria, a realidade objetiva. Porque não há sentido de Estado, não há comprometimento por parte dessas maiorias, há apenas o cumprimento da militância política, obedecem apenas ao partido, errado ou certo, obedecem apenas ao partido. Então, isso é que nos falta. Precisamos de sentido de Estado, precisamos que os deputados tenham coragem de vetar um projeto político do seu partido que não está em sintonia com aquilo que é melhor para o país. Isto tem que ser feito.
Outra novidade desta proposta de lei é a criminalização das pessoas que fizerem uso inadequado das tecnologias de informação, divulgando dados nas redes sociais que possam pôr em causa o bom nome e a imagem dos cidadãos. O analista Olívio Quilombo chama a atenção para que as liberdades dos cidadãos não sejam violadas com a moldura penal que prevê os crimes de difamação e injúria nas redes sociais.
Por um lado, temos que saber usar estes mecanismos modernos, considerados como a imprensa alternativa, mídia alternativa, não é? Uhum. As redes sociais apareceram como a democracia digital, como também se é tratada por aí. Por quê? Porque é uma nova forma de ser, de estar na política. É que nas redes sociais o ator consegue representar-se e consegue também participar diretamente. Portanto, é nas redes sociais, na famosa democracia digital, onde o ator exerce a democracia representativa e participativa. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Essa responsabilidade é o limite. Essa responsabilidade é a lei. É o peso da lei sobre alguma infração cometida pelo ator. Há defamação, sim. Há o mau uso, sim. E a lei vai vir, naturalmente, monitorar. Mas já temos que ter alguma atenção. Alguns estados no mundo usam as leis para cortar as liberdades nas redes sociais, o que não é bom. Temos o caso da China, temos o caso da Turquia, a própria Rússia, as eleições do Congo Democrático. Acho que a Comissão Nacional Eleitoral, não creio que seja ela, mas...
Temo que possa vir a acontecer também para o caso de Angola?
Eu temo, sim, porque o MPLA tem dificuldade de agir na pressão. O MPLA, quando é pressionado, perde o controle de tudo. E o uso das redes sociais deve ser, sim, regulada pelos excessos que podem surgir, que possam surgir na difamação, enfim, e manchar o bom nome das pessoas ao nível desse instrumento. Mas não pode ser uma forma de cortar as liberdades. São duas coisas completamente diferentes. A Turquia passou por isso. Dizia que no Congo Democrático, por causa da questão que se vivia eleitoral, ficaram-se alguns dias sem acesso, portanto, a esse bem, que é um bem comum, que é um bem público, é um bem da humanidade. As redes sociais representam um bem da humanidade. Quem inventou isso prestou um serviço imprescindível à humanidade. Tem que ser respeitado, nós temos que usar. Agora, o que se passa é que nós em Angola, pela falta de acesso à informação, pela falta da justiça social distributiva, as pessoas encontram nas redes sociais uma forma de apresentar o seu descontentamento, de, portanto, publicar aquilo que não se publica pelas vias oficiais. Ou seja, os indivíduos pilham, surrupiam, prejudicam, enfim, acontecem coisas que não chegam aos decisores políticos, porque se quarta, pela via das redes sociais, consegue fazer isso hoje. Então, é preciso termos algum cuidado, que não vamos criar uma lei que venha, portanto, limitar o acesso e o uso desse bem público, mas vamos criar uma lei, sim, que venha monitorar, regular, não no sentido do acesso, mas no sentido do mau uso. Se alguém usar as redes sociais, fazer acusações levianas, sem provas, para expor a vida de outrem, sim, terá o peso da lei, que com a devida dose legal lhe vai, portanto, pesar sobre a sua liberdade.
Estes foram os convidados desta edição da Mesa Redonda. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de arte plástica com o pintor Zé Liras. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Por agora vamos ficar com música. Espaço para Cabo Verde, Lura e Feitiço de Funaná. Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 19 de janeiro de 2019. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão em português. Podem seguir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5, e em Bissau, ouvem-nos em FM, através da Rádio Pidjigiti e da Capital FM. Dentro de alguns minutos, como é habitual aqui aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. E antes de eu e a Ana voltarmos para o Top 10 americano, vamos às notícias. A esta hora são 12h31 na capital americana, Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Saleta. Explosão em oleoduto no México conta já com mais de 60 mortos. As autoridades falam em 66 mortos e dizem que o número pode aumentar. Segundo a agência de notícias Associated Press, o número de mortos da explosão no oleoduto no México já chegou aos 66 e pelo menos 85 pessoas estão dadas como desaparecidas e mais de 70 estão feridas. A explosão no oleoduto do estado de Hidalgo, a norte da cidade do México, aconteceu na sexta-feira, 18 de janeiro. Segundo as autoridades mexicanas, a explosão ocorreu depois de um grupo de indivíduos ter invadido o local para fazer perfurações ilegais no oleoduto com o objetivo de roubar combustível. O diretor municipal de saúde realçou que o que aconteceu em Hidalgo deve servir de exemplo para toda a nação se unir e apoiar a luta que o presidente Andrés Obrador está a levar a cabo contra a doença da perfuração ilegal em oleodutos que têm sido feitas em várias partes do país. O México está a viver uma crise de combustíveis, com escassez na capital e nas cidades próximas, longas filas nas estações de serviço em todo o país, com gangues conhecidos como huachicoleros a roubar gasolina dos oleodutos para vender. E segundo o New York Times, o México perdeu em 2018 cerca de 3,14 mil milhões de dólares em combustível roubado. O senador americano Lindsey Graham espera que Donald Trump desacelere a retirada das tropas na Síria. Um dia depois do encontro que manteve com o presidente da Turquia, o senador disse esperar que o presidente Donald Trump não retire completamente as tropas da Síria até o Estado Islâmico ser desfeito. Graham disse neste sábado, 19 de janeiro, em Ankara, que o objetivo de destruir o Estado Islâmico não foi ainda alcançado. O senador republicano disse também que uma retirada americana da Síria sem um plano poderá conduzir ao caos e a um Iraque sob esteroides. Funcionários públicos zimbabuenos negam a oferta depois de dias de protestos. Os funcionários públicos do Zimbábue rejeitaram uma segunda proposta do governo de aumento de salário e exigiram ser pagos em dólares. Dias depois de protestos que culminaram com a morte de pelo menos 3 pessoas. Centenas de zimbabuenos foram detidos na sexta-feira, 18 de janeiro, enquanto as Nações Unidas apelaram ao fim da repressão e do bloqueio da internet. Os zimbabuenos que viram o seu poder de compra desaparecer devido à crescente inflação, apesar da adoção do dólar em 2009, dizem que o presidente Emmerson Mnangagwa não está a cumprir com as promessas de campanha eleitoral de impulsionar o crescimento económico depois da saída de Robert Mugabe. Em Paris, coletes amarelos reúnem-se para o 10º fim de semana de protestos. Cerca de 500 manifestantes, conhecidos como coletes amarelos, marcharam pela capital francesa neste sábado, marcando o 10º fim de semana consecutivo de protestos contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Os manifestantes concentraram-se perto da Assembleia Nacional. A manifestação foi pacífica e houve gritos de pedida que Macron se renuncie ao poder. Acontece hoje em várias cidades dos Estados Unidos, como Boston, Nova York, Houston, Los Angeles, Dallas, incluindo a capital, Washington, D.C., A Marcha das Mulheres, que junta milhares de mulheres e que teve origem no descontentamento após a eleição do presidente americano Donald Trump em Washington, D.C., a marcha já arrancou, passou pelo Hotel Trump e culmina com um comício na Praça da Liberdade, a pouquíssimos minutos a pé da Casa Branca. O evento nacional celebra o seu terceiro aniversário e movimenta alguns milhões de pessoas em todo o país.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 19 de janeiro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de arte plástica com o pintor angolano Zé Liras. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matinho a seguir. E vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu continuo a ser Ana Gantz e do lado de lá continua a estar o DJ, o PS. You can stay forever. You can be so that it will only get better. You and me together. Ela não tem um, nem dois, nem três,
15.
Isso acertou?
Tem 15 Grammys, 15 Grammys.
Boa, boa.
O prémio que é considerado o Oscar da Música, não é?
É, e ao seu número fantástico de Grammys, a Alicia Keys vai acrescentar a honra de apresentar o evento a 10 de Fevereiro.
A Alicia vai ter a tarefa difícil de apresentar os vencedores numa noite de muita competição.
Entre os nomeados estão Post Malone, Drake, Janelle Monáe, Cardi B, Lady Gaga, Childish Gambino, Ana.
Kendrick Lamar, Camila Cabello e muitos outros.
Só gente que a gente gosta.
É com Camila Cabello que continuamos. A cantora cubana americana, além de estar nomeada ao Grammy para melhor álbum pop e melhor performance solo pop, é também uma das artistas que vai atuar nesta edição número 61.
É verdade, Ana. Vamos então continuar a ouvir Never Be The Same, de Camila Cabello.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos com
Rihanna. E esta semana voltamos a falar dela, Ana, porque a cantora avançou com uma moção judicial contra o pai.
Exatamente. Rihanna processou o pai por estar a comercializar a sua imagem de marca, Fenty, e sugerir que o investimento que ele iniciou em 2017 está associado a ela. Esta música que estamos a ouvir é
Only One. André 3000 está pronto para voltar à ribalta.
Membro dos Outkast apareceu no documentário do Rap a Future a tecer largos elogios ao artista e ele próprio vai ser protagonista de um filme ao lado de Robert Pattinson.
O filme High Life, que conta com André 3000, vai estrear na primavera e nós estamos a ouvir Hey Ya!
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard. E começamos com
uma descida, Ana. ZZ de Kodak Black com Travis Scott e Offset está em 10º lugar. Guess we all meant for each other, now that all the dogs free, and we out in these streets, can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud, flying private jet with the rod, it's that Z, it's that Z. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud, flying private jet with the rod, it's that Z, it's that Z. Blow the brains out the coupe. Pully wanna talk, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been a pool. E em nono lugar está uma música nova e de uma música aqui da Virgínia. Estamos a falar de Benjamin Levin ou Benny Blanco para os amigos. E entre os amigos dele, Ana, estão pessoas muito bem conhecidas.
E...
Exatamente.
Ah, também minha amiga.
E Khalid. Sim, sim.
Também outro amigo.
Eu são todos amigos.
E o Benny Blanco também.
E o Benny Blanco
está
também.
Na Virgínia.
E esta música é verdade. Aqui ao lado é vizinho. Esta música é East Side. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and then we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voz da América +1 908.
808-652-4584.
Ana, eu estou a gostar muito desta música East Side, mas agora está na hora de irmos ao oitavo lugar, que é The Lil Baby, com a música Drip to Heart. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can straight. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Agora vamos para os Maroon 5.
Ana, eles vão atuar na final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. Também mantém a posição da semana passada.
Girls Like You. Exatamente. Com a participação da Cardi B, está em sétimo lugar. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Well, I thought would, babe. Let me know. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl. Christopher Comstock, profissionalmente conhecido como Marshmello, é um produtor musical e DJ americano que se juntou à banda britânica Bastille para lançar a música mais alegre do Top 10 americano, Happier, está em sexto lugar. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.
I Hope, do Hispanic at the Disco, não quis ser diferente dos outros e também não se mexeu. A banda originária de Las Vegas, formada em 2004 por um grupo de amigos de infância, tem na sua agenda de concertos Ana, Washington DC, Charlotte, Nashville e muitos outros lugares.
Mas não, está muito caro para não ser.
É verdade.
E estão em quinto lugar em com quinto lugar. I Hope. I'm Podes fazer o download do programa em www.poaportugues.com. Tocamos a tua música favorita, não esquece. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, só um à parte. Eu esta semana falei com o nosso internauta ouvinte, que gosta muito deste programa, não vou dizer o nome. E ele diz que ouve sempre. E eu perguntei, então, porquê é que não envia o pedido? E ele diz que, pronto, prefere apreciar. Então nós agradecemos que haja quem esteja a apreciar o nosso programa. Mas agora então vamos falar do Travis Scott, né?
Que também vai atuar no maior espetáculo da Super Bowl em fevereiro ao lado dos Maroon 5. Travis Scott, em parceria com a Liga de Futebol Americana, a NFL, vai doar $500,000 à organização não-governamental Dream Corp, que ajuda pessoas inovadoras em questões ambientais, económicas e de justiça. A sua música Sick Commode continua em quarto lugar. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old, I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her I've been, you coming too. In the 305, treat me like I'm Uncle Luke. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? And I said, the moon. We ain't even make it to the room.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti e envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
Ariana Grande também está nomeada para os Grammys. O seu álbum God is Woman está na corrida para melhor performance solo pop e a sua música Sweetness está nomeada para melhor álbum pop. E a sua música Thank You Next está em terceiro lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. O seu reinado durou apenas uma semana. A música da Halsey, Without Me, está em segundo lugar.
Não diga assim com essa tristeza. Não. Ela está há 14 semanas no top, Ana.
Ah, mas eu fico contente com o Post Malone, com o Santa Flau está lá.
Pronto. Exatamente, pronto. Isto é mesmo assim. Entre uma coisa e outra... Não se pode ter tudo.
Ela.
Mas ela está a ter uma ótima performance. Sem dúvida.
Pronto, para Post Malone, Mayra, 2019 pode ser um ano memorável.
É, ele tem várias nomeações aos Grammy, vai atuar no evento apresentado pela Alicia Keys a 10 de Fevereiro e acaba de chegar ao primeiro lugar da tabela.
E nós somos Ana Guedes, não sou Sunflower nem sou Post Malone, mas sou Ana Guedes.
É, mas Ana, às vezes é melhor sermos nós do que sermos a Sunflower. Mayra de La Salette, daquele
DJ
lado.
UPS. E despedimos-nos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Com direito a palmas e tudo, Sunflower.
Post Malone com Sway Lee.
A música faz parte da banda sonora do filme animado Homem-Aranha.
No universo da aranha. Até para a semana.
Até para a semana.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Espero que tenham gostado do Top 10 americano desta semana. Foi muito divertido apresentá-lo com a Ana. Agora vamos então aos últimos títulos, aos títulos mais recentes deste sábado, dia 19. As autoridades do México falam em 66 mortos, dizem que o número pode aumentar, 85 pessoas estão desaparecidas e mais de 70 estão feridas depois de uma explosão em oleoduto perto da cidade do México. O senador americano Lindsey Graham espera que Donald Trump desacelere a retirada das tropas na Síria, isto depois de um encontro que ele manteve com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. No Zimbábue, os funcionários públicos negam a oferta do governo depois de dias de protestos e exigem ser pagos em dólares. Estes protestos culminaram com a morte de pelo menos 3 pessoas e centenas de zimbabueanos foram detidos na sexta-feira. Aguardam um julgamento. As Nações Unidas apelaram ao fim da repressão e do bloqueio da internet. Coletes americanos, aliás, peço desculpa, coletes amarelos reúnem-se em Paris para o 10º fim de semana de protestos e isto, mais de cerca de 500 manifestantes conhecidos como coletes amarelos marcharam pela capital francesa neste sábado, dia 19, marcando o 10º fim de semana consecutivo de protestos contra o governo do presidente Emmanuel Macron. E hoje acontece a terceira marcha das mulheres nos Estados Unidos, uma marcha que teve origem no descontentamento após a eleição do presidente americano em Washington, D.C. A marcha já arrancou, passou pelo Hotel Trump e culmina com um comício na Praça da Liberdade a pouquíssimos minutos a pé da Casa Branca. E é tudo nesta emissão de sábado, dia 19. Eu sou Mara de La Salette e despeço-me. Um bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 19 de janeiro de 2019, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.